Bem, mais uma vez bom dia. Ponto 1. Ponto 1, informações. Ponto 2, proposta de calendarização do Governo para as audições regimentais. Bem, como eu já expliquei na última reunião, isto agora há aqui um problema que nas comissões que tem mais que um ministro, tem a ver com audições conjuntas. Portanto, foi a proposta, eu neste processo, o processo foi discutido na reunião de presidentes das comissões, com o PAR, isso ficou para ser decidido na Conferência de Líderes. É verdade que, bom dia, é verdade que a decisão não é uma decisão, como é que eu ia dizer, fechada, portanto há alguma abertura. Entretanto, a primeira comissão respondeu a uma pergunta da senhora ministra relativamente às audições e, portanto, eu o que acho que nós podemos fazer, ou a minha sugestão é que sigamos esta lógica também, e vão ser audições conjuntas. Agora, isto é uma matéria que não existe em muitas comissões, existe, nós temos este problema com a primeira comissão e com os dois ministros que nós tutelamos, e portanto é assim que o assunto está. Sr. Deputado Gonçalo Capitão, tem a palavra.
Sr. Presidente, também somos a favor das audições conjuntas.
Portanto, que se ninguém tiver mais nada a dizer, eu vou propor então dar uma resposta à Sra. Ministra, que as datas são propostas pela primeira comissão, que foi 28 de janeiro, 17 de março e 2 de junho, sejam as datas que... Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para perceber, nestas audições conjuntas, como é que fica a grelha de tempos? Mantém-se o que é o normal? Porque depois são mais deputados, com mais assuntos para o mesmo...
Eu sei, essa foi a minha sugestão na Conferência de Presidentes de Comissão, que se fossem conjuntas tivesse uma grelha diferente, mas isso também não houve nenhuma deliberação sobre isso, e portanto os grupos parlamentares têm que se organizar para fazer as intervenções e escolher os temas que pretenderem realçar, assim como fizemos no orçamento, quer dizer, basicamente no orçamento nós já fazemos isso, não é? Sim, claro. Eu sei, mas coordenámos as intervenções. E, portanto, até novas sugestões, neste caso, o que está a ser seguido, eu não sei se todas as comissões estão pelo menos a primeira fez assim. E, portanto, acho que a nossa... temos é que dar uma resposta, não posso andar aqui a adiar mais o assunto e, portanto, com a vossa... compreensão, eu diria uma resposta igual à da primeira comissão e, portanto, isso verdadeiramente isto é um assunto que a Conferência de Líderes é que tem que se achar. Também acho que vamos fazer e depois também há um processo avaliativo de como é que decorrem essas audições e logo vemos. Agora, isto só se coloca nós e a primeira e a economia, que também tem tutela partilhada. Sim, nós apanhamos nós os dois ministros sem a mesma lógica. Estamos a falar só daqui, neste momento, porque isto houve um pedido da própria ministra. Neste sentido, agora depois eu também vou ver se agora consigo articular com a primeira comissão as audições ao ministro António Leitão Amar, para vermos também aqui outras datas que também não sejam em cima destas, como é óbvio. Ok? Pronto, muito bem. 1.2, baixou à comissão o projeto de lei número 301, do Partido Socialista. Reconhece a figura da empresa estudantil e estabelece o estatuto de estudante empreendedor. Aqui a questão é se nós temos ou não que fazer algum relatório sobre este projeto. Alguém tem alguma proposta sobre esta... Portanto, se nós decidimos, isto não está só aqui na nossa comissão e, portanto, isto está na economia, certo?
Na educação.
Na educação. E, portanto, a questão é se faz sentido nós temos que também fazer um relatório. Eu tenho um entendimento que... Mas, Sr. Deputado, diga.
Sr. Presidente, a educação já vai fazer um relatório.
Já.
Eu, por mim, sem qualquer espécie de subordinação, acho que é suficiente, mas não sei o que pensam os outros grupos parlamentares.
Muito bem. Então, se ninguém ver nenhuma questão contrária, nós então sugerimos que o relatório seja o relatório da Comissão de Educação. Muito bem. Depois, ponto 2, apreciação e votação das atas de reuniões 2 e 5 de dezembro. Ata do dia 2. Alguém tem alguma coisa a dizer? Não? Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Dia de 5 de dezembro. Alguém tem alguma coisa a dizer? Não? Então, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Depois, eu aproveitava este ponto também para aqui. Há bocadinho tivemos uma reunião de mesa e coordenadores e chegámos aqui a uma proposta de consenso relativamente ao plano de atividades. Tem duas, três propostas na área da cultura, mas algumas até podem ser feitas, realizadas na comissão, só para dar aqui uma rápida explicação. Portanto, uma visita à Évora, capital europeia da cultura, depois uma análise ao impacto de Aveiro e Braga, Braga que está a acabar agora e Aveiro que foram no processo da capital europeia da cultura as cidades que concorreram, e também aqui uma possível visita à Ponta Delgada, que é a atual capital nacional da cultura a partir do próximo ano 2026. Pois na área da comunicação social, duas hipóteses, de certo que a ideia é concretizarmos uma delas, uma visita à RTP ou uma visita à Lusa, e portanto a RTP também vamos ter uma audição obrigatória no início de janeiro, e portanto logo veremos qual destas é que nos parece mais importante. Na área da juventude, a ideia foi uma proposta de uma conferência parlamentar, que em princípio não será até aqui no Parlamento, em conjunto com o Conselho Nacional de Juventude e com a Federação Nacional de Associações Juvenis, e depois aqui uma outra proposta que pode ou não estar aqui integrada nesta, que é valorizar o papel dos projetos de educação cívica autárquicos, ou seja, as Assembleias Municipais Jovens, os Jovens Autarcas, portanto, ou fazer visita ou criarmos aqui uma iniciativa que valorizemos esses projetos, estão a acontecer em muitos municípios, eu acho que é um contributo importante também para a cidadania e a educação cívica e democrática. No âmbito do desporto, há aqui uma questão que era até uma proposta idêntica do PS e do PSD, uma audição pública sobre as questões do desporto adaptado e da deficiência, e depois uma audição ao Comitê Organizador do Mundial 2030, esta com uma proposta que seja até, possivelmente, na cidade do futebol, fazemos lá uma reunião e fazemos a audição lá. E depois há aqui uma que fica em aberto, mas que logo veremos como é que vamos concretizar, que é o acompanhamento da execução do Plano Nacional do Desporto, que é uma medida recente aprovada pelo Governo, que é a primeira vez que temos um plano com esta dimensão para o desporto, portanto, fazemos algumas iniciativas nesta área. Portanto, é esta a proposta que nós chegámos a um consenso, os grupos parlamentares que tiveram para esta sessão legislativa, sendo certo que se uma ou outra não se concretizar, eu tive só para que aqueles que não conhece essa minha opinião, eu tentei que fazer um conjunto de iniciativas que se pudessem fazer, realizar, não ter aqui, havia muitas mais propostas, mas tentamos que um consenso para se poder concretizar a grande maioria destas propostas, apesar do tempo que temos até ao fim da sessão, não é sim muito. E, portanto, eu tinha que colocar isto à votação, porque formalmente tem que ser assim, e, portanto, vai a proposta enviada, pois se alguém quiser alguma sugestão, depois se quiser alguma retificação, também fazemos. Ok? Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito bem. Depois, ponto 3, discussão nos termos número 2 do artigo 128, o projeto de resolução do PSD recomenda ao Governo a salvaguarda do património imaterial do Conselho da Guarda, com destaque especial ao cobertor de Papa. É assim? Muito bem. E então, este é um projeto de resolução do PSD, e nesse sentido dava então a palavra ao Partido São Cata para apresentar. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço a oportunidade de fazer a apresentação deste projeto de resolução em representação do Grupo Parlamentar do PSD e que visa, sobretudo, é uma recomendação ao Governo para salvaguardar todo o património imaterial do Conselho da Guarda, mas com especial enfoque para o cobertor de Papa. O cobertor de Papa é o elemento icónico e identitário do Conselho da Guarda, essencialmente das freguesias que têm a tradição ainda hoje de trabalhar e o têxtil de uma forma artesanal, essencialmente Maçainhas, Meios e Trinta, são essas as três principais freguesias, e que trabalham a lã de uma maneira muito particular e que dá resultado a este cobertor de papa que tem características particulares únicas. Daí que o grupo parlamentar do PSD entende que esta recomendação ao Governo é importante numa altura em que já temos poucos tiares. Existe uma associação, a Associação do Genuíno Cobertor de Papa, mas existem poucos tiares e existem já poucas artesãs a trabalhar neste ofício. Daí que achamos importante que o Governo reconheça oficialmente o cobertor de papa como património cultural intangível prioritário. Também que existam mecanismos de apoio aos artesãos locais, nomeadamente através do incentivo de práticas de formação, inovação e transmissão intergeracional desta arte, alinhada naturalmente com uma estratégia de marketing territorial que possa ter uma abrangência nacional e internacional, integrar também o cobertor de papa em estratégias de turismo cultural sustentável, disso já existem projetos-piloto nessa vertente e que têm surtido grande efeito e uma grande atração para esses territórios onde se trabalha e fabrica o cobertor de papa, envolvendo naturalmente não só os agentes locais, as associações, autarquias, como também a comunidade intermunicipal da região das Beiras e Serra da Estrela. Daí que aproveito também o ensejo para convidar todos aqueles que não conhecem que possam pesquisar um pouco sobre este ofício, sobre este produto em concreto, que é elemento identitário da Guarda, precisamente pela tradição nas rotas da transumância. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Mais alguém quer usar a palavra? A Patrícia do Chega tem a palavra, Sr. Deputado. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria dar os parabéns ao PSD por trazer este projeto de resolução, porque efetivamente é nosso dever, é nossa função proteger aquelas que são as nossas tradições e esta é efetivamente uma daquelas que infelizmente está a começar a desaparecer por força do desinteresse dos mais jovens, da falta de meios para transmitir estes saberes às gerações mais jovens. E é importante que tenhamos em mente que temos que, efetivamente, trabalhar no sentido de preservar todo este património cultural que é nosso, que é próprio de Portugal, e que se não fizermos nada, eventualmente, mais uma geração ou duas e irá desaparecer e não devemos permitir. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Chega votará favoravelmente este projeto de resolução, mas não podia deixar de notar, não sei se o PSD é bipolar ou não, mas agora no Orçamento do Estado o Chega apresentou uma proposta cujo título Programa Nacional de Mestres de Ofício e Transmissão dos Saberes Tradicionais. E, portanto, era uma proposta que visava exatamente o que estamos aqui a discutir com este projeto de resolução do PSD. Nós lemos aqui nas recomendações do PSD que visa recomendar ao Governo que apoie os artesãos locais, incentive práticas de formação, inovação, transmissão intergeracional, etc. E o nosso projeto dizia fomentar a criação de oficinas-escola, centros de transmissão de saberes, especialmente em territórios do interior e de baixa densidade, como é o caso que aqui estamos a falar, que é a Guarda. O Grupo Parlamentar do PSD, com este projeto de resolução, recomenda também que se integre o cobertor de papa em estratégias de turismo cultural sustentável, valorizando como símbolo identitário e criativo do Conselho da Guarda e da região das Beiras e Serra da Estrela. E nós tínhamos também na nossa proposta uma alínea que definia que a nossa proposta visava reforçar a ligação entre os ofícios tradicionais e a economia local, nomeadamente através da digitalização, criação de marcas coletivas e da inserção em circuitos turísticos e culturais. Ora bem, esta proposta do Chega, que como puderam perceber aqui com esta breve apresentação, é muito semelhante. Ou melhor, a proposta agora do PSD é muito semelhante à que o Chega apresentou, sendo que a do PSD é especificamente para esta questão do cobertor de papa, a do Chega era, no geral, de todos aqueles que são os saberes tradicionais de Portugal, foi rejeitada e pasmem-se com o voto contra do PSD. E, portanto, queria só deixar esta nota que votaremos favoravelmente, mas não podia deixar passar esta bipolaridade do PSD. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Lopes Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E mesmo muito rápido, só para também saudar o Partido Social Democrata pela apresentação desta iniciativa. O Partido Socialista tem também uma perspectiva abrangente sobre aquilo que deve ser a valorização do património material e imaterial do nosso país e até na sequência de intervenção anterior, e até porque o Partido Socialista também tomou posição sobre o assunto ao votar sobre esta proposta de alteração ao Orçamento de Estado, para dizer que ela é muito alinhada com o projeto Saber Fazer, que vem já do Governo anterior do Partido Socialista e, portanto, que nós entendemos que estas medidas são muito importantes nesta valorização do património material. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer usar a palavra? Não. Sr. Deputado Dulcineia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço os contributos dos senhores deputados. Sr. Deputado do Partido Socialista, sim, há sempre este alinhamento e é importante que haja, por isso é que qualquer que seja o património material e qualquer que seja estes elementos identitários dos territórios, que identificam os territórios, devem ser trabalhados e devem ter esse empenho de todas as forças partidárias. E em resposta à bipolaridade, eu tenho que recordar a Sra. Deputada do Partido Chega, a Sra. Deputada Patrícia Carvalho, que esta proposta, este projeto de resolução, deu entrada a 16 de setembro de 2025, portanto, data muito anterior à proposta do Orçamento de Estado que o Chega apresentou. Acredito, inclusivamente, que possa ter servido de fonte de inspiração ao Partido Chega, e isso congratulo-me por esse facto, mas não há aqui qualquer bipolaridade, Sra. Deputada, a partir do momento em que nem sequer houve aqui algum motivo que nos levasse a discordar do Chega, a não ser nas propostas que alterariam aquilo que seria a dotação orçamental prevista, e tínhamos algum código de conduta nesse sentido, mas em relação a tudo o que seja manifestação daquilo que é a cultura, a tradição e que seja o apoio e a valorização do património identitário de cada um dos territórios, o grupo parlamentar do PSD nunca foi alheio. Mas dizer-lhe que sim, que esta proposta deu entrada muito antes da proposta do Chega, só não tive, foi oportunidade, não houve essa oportunidade de vir aqui a esta comissão defendê-la antes. De qualquer das maneiras, agradeço o seu contributo e o voto favorável.
Muito obrigado. Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer, então, se efetivamente entrou, a proposta entrou em setembro, eu confesso que não a vi, portanto, lamento, não houve aqui qualquer inspiração na proposta do PSD. Honestamente, não vi que tinha sido submetida esta proposta. Mais uma razão, então, para ter sido aprovada a proposta que nós apresentámos no Orçamento do Estado, porque a nossa proposta era mais global, dizia respeito a todos estes saberes tradicionais, mas tendo sido rejeitado, o que vai acontecer é que nós vamos começar a trazer projeto de resolução a projeto de resolução, todas estas artes próprias de Portugal, e depois vamos ver qual é que será então o sentido de voto do PSD. Obrigada.
Senhores deputados, estas discussões, eu vou dar-lhe a palavra, mas estas discussões, para nós nos entendermos aqui como é que isto costuma funcionar, eu tenho sido simpático, podemos dizer assim, mas estou-me a classificar a mim próprio, mas a gente faz a discussão, cada um faz uma intervenção, aí quem o autor que volta a fazer um comentário, no final, é o mais normal neste tipo de discussão. Agora, depois estamos aqui todos a intervir. Temos que gerir isto com mais cuidado, senão passa a ser mais rigoroso neste tipo de gestão. Sr. Deputado Gonçalo Capitão, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, começar por aí mesmo. Esta comissão até costuma correr em tom cordial e em formato breve, que haja um dia em que nos animemos um pouco mais, acho que até sai enriquecido o debate parlamentar, embora empobrecendo a agenda do Sr. Presidente. O PSD está disponível para ser observado em cada uma das suas posições, sobretudo pelo eleitorado, que é o nosso soberano. Em segundo lugar, as pessoas não têm de ter todas a mesma formação académica, mas há uma grande, 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 enormíssima diferença entre o que é um projeto de resolução e uma proposta que altera o Orçamento do Estado. Isto já entra no domínio do direito e de um conhecimento mais aprofundado da praxis parlamentar, que não cabe aqui realmente para respeitar a brevidade que deseja.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim, chegados, portanto, terminámos agora aqui a discussão e, portanto, passamos para o ponto 4, Apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 71, criação de um regime específico para os grupos organizados de adeptos em espetáculos desportivos amadores. Quero usar a palavra, Sra. Deputada. Faz favor.
Sr. Presidente, é só para informar que o deputado relator será o deputado Daniel Teixeira.
Muito obrigado. Portanto, relativamente a esta... Nós estamos a votar a admissibilidade, portanto, a apreciação e a votação da admissibilidade. Depois, podemos ou não fazer relatório, isso é uma outra conversa. Faz favor, Sr. Deputado. Portanto, relativamente à apreciação e votação da nota de admissibilidade, alguém que tem alguma questão? Portanto, como sabemos, esta petição só tem dois subscritores, não é obrigatória a apresentação de relatório. E, portanto, eu acho que nós devíamos... Não. Portanto, acho que faz sentido respeitarmos as regras, para não justifica que não seja assim. E, portanto, apreciação e votação da admissibilidade.
Tem relatório ou não?
A Patrícia sugeriu um... Mas, em princípio, não vais fazer relatório.
Não, é só tem dois subscritores, não é obrigatório. Não é obrigatório.
Portanto, relativamente, então, é mais fácil colocar à comissão. Não é obrigatório fazermos relatório. E, portanto, se não quiserem... Porque se nós entrarmos aqui nisto de relatórios com dois subscritores, isto pode se tornar complexo.
Não abrir a caixa de Pandora.
Exatamente. Muito obrigado pela sugestão. Muito bem. Então, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a nota por unanimidade. Relativamente ao ponto 5 e 6, acho que há aqui uma questão. O deputado Paulo Lopes Silva queria colocar sobre estes dois pontos alguma questão?
Estas três votações que nós tínhamos pedido o adiamento, nós demos a entrada de projetos de votação, projetos de voto também em todos eles, mas que ainda não chegaram à comissão e, portanto, a intenção tinha a ver com fazermos aqui o texto conjunto da proposta da comissão, mas, de facto, as propostas do PS não chegavam cá, portanto, colocava esta questão à consideração.
Então, se ninguém... Isto já foi adiado uma vez, certo?
Sim.
Portanto, supostamente não poderia ser adiado mais, mas sabendo que o Partido Socialista colocou os projetos e que eles aqui ainda não chegaram aqui à comissão, eu pedi à vossa... Se todos concordarem, adiávamos isto para a próxima...
Este pode discutir, este pode votar.
O 5 e o 6, com o 7... O 7 podemos votar porque o 7 não, o Partido Socialista não apresentou. Portanto, 5 e 6 ficam adiados com o vosso acordo. Ponto 7, projeto de voto número 251 do PSD de saudação às atletas Sofia Oliveira e Catarina Dias, campeãs mundiais de cenas de kickboxing. Ninguém pretendeu a sua discussão, portanto, quem vota contra, quem se abstém... Está aprovado por unanimidade. Portanto, se não houver mais nenhuma questão, eu ia dar por encerrada esta reunião, mas fazendo a nota que a próxima comissão é dia 16, às 11 da manhã, audição com a ERC. Ok? Portanto, é uma das audições obrigatórias, já fica toda a gente informada, já está articulado com eles, é de manhã, às 11. Às 11. Está bem? Está? Muito obrigado a todos pela vossa disponibilidade. Até breve.